Eu queria te convidar agora a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. 1 Crônicas, eu queria avisar a vocês que o pastor Patrick e a pastora Ana Paula, eles estão pregando em uma igreja, convite, então eles estão lá os dois hoje pregando. Pastor Sérgio também não pôde estar presente, justificou a ausência, porque estaria com o seu filho. E a pastora Meire está celebrando aí uma bodas de alguma coisa, né? De algum casal, em algum lugar, que é no Brasil. Fique em pé para nós lermos a palavra de Deus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9. E versículo 10. Pode procurar, que 1 Crônicas está na Bíblia. Está aí, colocaram. Amém? Todos acharam? Eu vou ler na NAA, tá bom? Pode mudar aí, por favor. Diz assim o texto. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: quem dera me abençoasses e expandisses o meu território. Que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe deu tudo o que tinha pedido. Mas eu esqueci de ler o 9. Voltamos? Vamos lá? Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Pai, fala conosco nesta noite por meio da tua preciosa, santa, viva e poderosa palavra. Que possamos ouvir, que possamos aprender, que possamos fortalecer a nossa fé por meio daquilo que o Senhor vai falar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, por favor. Eu acho que Crônicas não é um livro que todos nós gostamos de ler assim. Eu quero ler Crônicas. A gente escolhe Salmos, a gente escolhe as cartas, os evangelhos, mas Crônicas é aquele livro que... Inclusive, quem lê a Bíblia toda aí? Quem já leu a Bíblia toda? Levanta a mão. Olha aí, coisa boa. Quando a gente chega em Crônicas, dá um desespero, não dá não, irmão? Dá um desespero. Porque os primeiros capítulos são todos de genealogia. Por que que existe esse livro na Bíblia? Crônicas foi escrito para contar a história do povo de Deus. Começa com Adão e vai até o cativeiro babilônico. Pastor, qual a diferença de Crônicas para Reis? Porque Reis é uma narrativa antes do cativeiro babilônico. Crônicas é uma narrativa posterior do cativeiro babilônico. Então, o livro de Reis chega até a hora que o povo vai para o exílio babilônico. O livro de Crônicas passa por todo esse período e fala desse momento que começa o retorno do povo de Deus. Em síntese, a mensagem de Crônicas é que o Senhor é Deus, Ele manda em todas as coisas e Ele conduz a vida do seu povo. Se precisássemos resumir, Crônicas seria dessa forma. Crônicas também mostra, como um livro histórico que é, um tempo de muitas conquistas, conquistas de territórios, conquistas de reinados. Davi é um rei que aparece em Crônicas sempre conquistando algo. E como eu falei, o início do livro é cheio de nomes. É um livro de genealogias. Eu falei cronologias ou genealogias? Genealogias, então tá bom. Para você ter uma ideia, existem 500 referências de nome no livro de Crônicas. Do capítulo 1 ao 9, tem todos os descendentes do povo de Deus. E agora, do capítulo 2 até o capítulo 4, que faz parte do texto que nós estamos lendo, nós temos os nomes, os descendentes da tribo de Judá. São 44 nomes aqui no capítulo 4. É muito nome em um capítulo só. Concordo ou não concordo? Agora, sabe o que é interessante? É que, olha comigo, olha para a Bíblia, capítulo 4, versículo 1. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, e foi. Versículo 2, Reaías. Versículo 3, esses foram os filhos. Versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo... De repente, ele para e apresenta um outro personagem, no verso 9. Qual é o nome desse personagem? Jabes. O Jabes é alguém sem expressão. Ele não é um patriarca, ele não é um guerreiro, ele, nada disso. Ele, vamos usar aquele português claro, que muitas vezes a gente usa aqui, é um Zé qualquer, né? Perdão para os Zés que estão aí hoje, né? É um Zé qualquer, sabe? Quem é Jabes? Não tem importância nenhuma. Aliás, não existe mais nenhuma referência na Bíblia sobre Jabes. Mas o texto começa dizendo, no verso 9, dizendo assim, olha, tem um aí que tá, é um nome também, é um dos 44. O nome dele é Jabes, mas esse Jabes é mais ilustre do que os seus irmãos. É alguém diferente. Estava falando 5 nomes, 10 nomes, 20 nomes, mas espera aí, tem alguém que merece uma pausa nessa genealogia. Tem alguém que não entra no mesmo padrão dos outros nomes. Tem alguém que é fora do comum. Tem alguém que não decidiu seguir a rotina, o cotidiano. Tem alguém que decidiu não ser igual. Tem alguém que decidiu ir além do que os outros que estavam aqui. E esse alguém é Jabes. Irmãos, eu gosto de ver esses detalhes da Bíblia. Porque a Bíblia às vezes fala de uma certa mulher, de um certo homem, um soldado, enfim, a Bíblia fala de tantas pessoas, mas quando ela quer destacar alguém, ela faz uma pausa, ela traz o nome, ela traz alguns detalhes. Por quê? Porque o mundo está cheio de pessoas iguais, caminhando nos mesmos propósitos, às vezes fúteis, mas em meio a uma multidão, Deus sempre quer levantar alguém para ser diferente e para fazer a diferença. E Jabes é um desses nomes. Eu não quero que você seja um igual, um crente igual a todo mundo, um homem igual a todo mundo, uma mulher igual a todo mundo, alguém que vem, que vive, que vai, que passa, que vinha, e nada muda. Nós precisamos entender que Deus tem algo a mais para nós. É preciso que daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, se Jesus não voltar, fala assim, olha, eu tinha meu pai, tinha meu tio, tinha meu avô, mas eu tinha o Elias, olha, quando Elias cantava, o fogo descia, olha, muitos passaram na história de Caxias, mas tinha o Agostinho, quando ele estava, algo novo acontecia, olha, tinha muita gente que passou, mas aquele homem quando orava, aquele homem quando se comprometia, aquela mulher quando fazia, aquela mulher quando trabalhava, aquela pessoa quando pregava, algo diferente de Deus acontecia. E não é para a tua glória, não, é para a glória dele. Porque o Jabes nem sabe que o nome dele foi escrito aqui. Mas ele fez a diferença. Jabes é alguém que começa mal e termina bem. A Bíblia diz que ele, olha comigo, versículo 9. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei. Irmão, esse menino, quando nasceu, deve ter dado tanta dor para a mãe, que a mãe falou, é dor. É quase uma Maria das Dores, né, irmão? É dor, é sofrimento. Só que Jabes sai da condição de dor, de sofrimento, para uma condição de crescimento, de impacto, de avanço. E qual é o motivo disso? Qual é o motivo de Jabes sair da mediocridade de uma vida dolorosa para uma vida abençoada, direcionada por Deus e fazendo a diferença no seu tempo? Ele simplesmente orou. É isso. Ele faz uma oração simples. Está aqui no verso 10. Simples, objetiva, singela, com 4 pedidos. Eu quero ver rapidinho com vocês isso que nós aprendemos na oração de Jabes. Em primeiro lugar, ele diz assim: quem dera me abençoasses. As tradições mais antigas dizem que me abençoes. Irmãos, nascer com dor, quando o texto está dizendo, no versículo 9, que a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz, isso quer dizer que ela sofreu tanto que isso marcou a sua história a ponto de colocar o nome do filho. Porque os nomes no tempo bíblico, eles tinham um caráter meio que profético, meio vinculado à realidade, ao futuro. Então, quando essa mulher põe o nome de Jabes, dizendo que era por causa da dor, ela está, de certa forma, mostrando que aquele menino seria um menino de dores durante a vida. O nome determinava, é por isso que algumas vezes Deus muda o nome de alguns personagens. Deus muda, Jacó vai ser Israel, Cefas vai ser Pedro. Há alguma coisa vinculada ao nome naquele tempo bíblico. E esse menino estava vinculado à dor, ou ele nasceu com dor, ou ele causou muita dor. Por estar na genealogia, ele é um líder da sua tribo, ele tem responsabilidades, e esse nome deveria ser importante, porém é um nome que aponta para a dor, para o sofrimento, para o problema. Agora, Jabes, sabendo do seu nome, sabendo da sua condição, ele decide ir na contramão. Ele diz assim: meu nome pode ser de dor, mas o meu Deus é alguém que pode mudar a minha dor. Sabe, as circunstâncias da vida não podem determinar quem você é em Deus. Eu sei que, de repente, se eu for conversar com você, tem muita gente aqui que já sofreu, foi traído, foi ignorado, foi excluído, foi menosprezado, foi humilhado. Talvez essa seja a sua história. Talvez na sua casa não tenha sido legal, seu pai não te tratou como você deveria, como deveria ser uma criança, uma pessoa, sua mãe. Talvez você tenha problemas de paternidade, maternidade, não sei. Talvez você tenha frustrações que marcaram a sua história. E às vezes as nossas frustrações nos limitam na vida. Ninguém me ama, ninguém me quer, então eu não vou fazer mais nada. Eu vou viver amargurado, eu vou viver uma vida ruim. Irmãos, Deus não te chamou para isso. Nenhuma circunstância do seu passado pode determinar o seu futuro de bênção na presença de Deus. Nenhuma dor que Ele fez chorar no passado pode alterar a realidade da glória que Deus pode descer sobre a sua vida. Não deixe com que as circunstâncias da vida determinem quem você é e o que você fará. Jabes acreditava nas novas possibilidades. Meu nome é de dor, mas Senhor me abençoe. Meu nome é de sofrimento na minha casa, mas por favor, Senhor, abençoa a minha casa, muda a minha história. Irmãos, nós precisamos orar para viver coisas diferentes e sobrenaturais em Deus. Jabes está nos ensinando, quer viver uma nova realidade que vai mudar o seu passado, quer viver uma nova realidade que vai construir uma nova história no seu futuro, então comece a orar hoje, porque quando nós oramos, é Deus que se levanta para agir em nosso favor, é Deus que abre o caminho, é Deus que constrói a história, é Deus que muda a sentença do juiz, é Deus que faz o médico ficar de boca aberta com um milagre, é Deus que restaura casamento, é Deus que salva filhos, é Deus que batiza com o Espírito Santo, é Deus que liberta do vício, é Deus que transforma. Nós precisamos apenas orar. O texto bíblico diz que me abençoasses, que me abençoe muito. No hebraico, irmãos, aqui a gente não percebe muito bem isso. Essas letras aqui, elas são letras como maiúsculas. Nós chamamos isso no hebraico de letras unciais. Ou seja, é um momento em que Jabes faz uma oração intensa a Deus. Bênção para ele não se limita a questões financeiras, a prosperidade econômica, não. Bênçãos, ele entende que sejam elas físicas, sejam materiais, sejam espirituais, bênçãos são sempre sobrenaturais. Eu posso até trabalhar, eu posso fazer, eu posso lutar, mas se Deus não estiver ali, nada vai adiantar. Talvez você, ou você já viu alguém que lutou, lutou, se esforçou e não conseguiu conquistar. Por quê? Porque não depende apenas de você. Depende daquele que ouve oração e muda as vidas. E às vezes a gente fica preocupado com o tipo de igreja que só fica pregando bênção, 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 prosperidade. E aí a gente quer ir na contramão e levar para um equilíbrio, a gente vai para o oposto. E a gente não incentiva. Não busca as bênçãos também. Porque bênçãos existem, você pode dizer amém?
Amém.
É só pedir. Jesus, pedi, pedi. Peçam. Jesus nos ensina isso. Tiago, capítulo 4, versículo 2, diz: vocês nada têm porque vocês não pedem. E quando pedem, pedem. Perceba, existem bênçãos. Não seja um crente pidão chatão. Amém? Oh, só ora para pedir, aí você é um sem vergonha. Agora, seja um crente que adora, que glorifica a Deus, que exalta Ele, que serve a Ele, que se compromete com Ele, e deixa as bênçãos vir sobre você, porque Deus tem bênçãos para os seus filhos. Segundo lugar, expanda o meu território. A tradução Revista Atualizada diz: alargue as minhas fronteiras. Eu falei no contexto que esse tempo era um tempo de conquistas. Um palmo de terra era muito importante e valioso. Aí Jabes já tem a sua herança de terra. Jabes já tem o que era concedido a ele, como líder do seu clã. Aí ele fala assim: não, senhor, mas eu queria que o senhor alargasse um pouquinho mais. Amplia um pouquinho mais. Sabe o que eu vejo aqui em Jabes? É alguém que decidiu avançar, é alguém que decidiu viver além do limite, é alguém que decidiu viver de forma abundante. Os limites existem e eles são humanos, mas os limites são superados por um Deus que não vê limite em lugar nenhum. Nós não podemos nos contentar com, muitas vezes, limites que são impostos, ou que nós mesmos atribuímos a nós. Pastor, eu não consigo. Pastor, eu não sei. Eu não posso. Eu nunca aprendi. Eu não tenho essa condição. Quem sou eu? Irmãos, quantas vezes a gente entra num buraco para se esconder das coisas? Quantas vezes Deus quer ampliar a nossa caminhada, a nossa jornada de fé? Quantas vezes Deus quer nos levar a um patamar diferente, mas nós estamos querendo nos esconder? Ou estamos muitas vezes contentes com algo que poderia ser muito mais em Deus e por causa de Deus. Jabes está querendo ampliar, causar um impacto no seu tempo, conquistar realmente, avançar, viver novas oportunidades, que ele quer influenciar. Irmãos, é isso que nós também podemos viver. Não seja um professor comum, seja o melhor professor da sua escola. Não seja um advogado comum, seja o melhor advogado. Não seja um profissional comum, seja a melhor pessoa que você pode ser. Deus não nos chamou para ser um comum. Deus nos chamou para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para onde nós entrarmos, o nome de Jesus entrar e coisas diferentes acontecerem. Nós podemos crescer em Deus por causa de Deus. Jabes está pedindo: Senhor, me abençoe, alargue aqui, expanda o meu território. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo: Senhor, é teu, não é nosso, é teu. Na oração nós entregamos o que temos a Deus. Agora, veja, isso tem a ver com a nossa vida? Claro que tem, no dia a dia, profissão, mas tem muito mais a ver com questões espirituais. Nós não podemos nos limitar. Queria, me ajuda? Acho que eu vou precisar de mais uma água, se alguém puder me ajudar. Oi? Não, você vai ficar aqui. Fica aí nessa pontinha para não molhar esse carpete aqui. Fica aqui. Você pode se molhar, mas o carpete não. Vamos descer mais uma que é melhor para garantir. Segura aqui. Esse copo está cheio, sim ou não? Afinal, eu acabei de abrir ele. Um copo cheio é bom? Sim ou não? Dá até um desespero quando a gente está comendo aquele churrasco e você olha que a coca está acabando, não é? É um desespero, né, irmão? Está cheio. Mas sabe o que eu aprendo na Bíblia? É que Deus, ele vai para além do estar cheio. A abundância é mais do que estar cheio. Superabundar é muito mais do que estar cheio. O que Deus espera de nós é mais do que estar cheio, é transbordar. É transbordar. É jorrar. Do seu interior vão jorrar fontes de água viva. Aquilo que nós recebemos em Deus vai jorrar e vai abençoar quem está ao nosso lado, vai molhar quem está do lado. Não me molhou, mas vai. É isso que nós precisamos entender. Obrigado. Nós precisamos avançar espiritualmente. Existem coisas maiores. E eu vou dizer para você, Deus pode fazer hoje muito aqui, no próximo domingo, na próxima quinta, e assim por diante. E sempre haverá mais de Deus para mim, para você. Sempre haverá mais poder, mais graça, mais unção, mais dons. A Bíblia diz, busquem os dons, basta você começar a fazer isso. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu falei, Senhor, eu quero a palavra de conhecimento e de sabedoria. É esse dom que eu quero. Eu não pregava nada, não fazia nada. Pregava uma vez ou outra, como criança, como adolescente. Mas eu entendi que eu podia buscar um dom que Deus ia me usar. E Ele me deu esse dom. E há quantas pessoas que fazem a mesma coisa. Irmãos, nós precisamos de crentes que estejam sempre querendo mais de Deus. Sempre mais, Senhor, tá bom, mas eu quero mais. Senhor, eu já recebi, mas eu quero experimentar mais. A matemática divina é diferente. Um mais um não dá dois. Um mais um dá infinito na presença de Deus, porque o poder dele vem sempre mais do que nós podemos imaginar. E não será o que nós vamos fazer, mas é o que ele vai fazer através de nós. O texto diz que Deus fez, Deus concedeu a Jabes. Então não somos nós que fazemos, é ele que sempre vai fazer. Pessoas comuns que creem num Deus sobrenatural ampliam suas fronteiras. Amém? Terceiro lugar, que a tua mão esteja comigo. Perceba que aqui nós temos um processo. Ele pede as bênçãos. Ele alarga as fronteiras. E agora? Muita gente, quando pede bênção e cresce, abandona. Quantos crentes você já conheceu que vieram aqui, pediram um milagre, fizeram um pacto, receberam a bênção e foram embora? Porque muita gente se limita com a bênção. E bênção, Deus pode dar. Agora, o abençoador é muito melhor do que a bênção. E por isso, já está dizendo, eu quero que o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me alargar. Mas, por favor, hoje está difícil, né, irmão? Que a tua mão seja comigo. Porque onde o Senhor for, eu vou. Quando o Senhor parar, eu paro. Quando o Senhor andar, eu ando. A sua mão tem que ser comigo. Muita gente fica pensando o que é maldição hereditária, não sei o quê, esse negócio que tem por aí. Irmão, simples. Sabe o que é? Maldição hereditária é Deus falar assim, vai, segue teu caminho. Maldição hereditária não, maldição é isso. Vai, segue teu caminho. Volta aqui agora, por favor. Bênção é Deus falar, a minha mão vai contigo, vai que eu te guio, vai que eu vou te levanto, vai que eu te guio. É isso, daqui a pouco eu te chamo de novo. Muitos perdem as bênçãos porque perderam a mão do Senhor. Muitos choraram para conquistar algo, para receber algo de Deus, uma bênção financeira, um dom, um ministério, mas perderam. Por quê? Porque não foram conduzidos pela mão do Senhor. Quer manter o que você conquistou em Deus? Você precisa manter o foco em Deus. Você precisa ser totalmente dependente de Deus. E por isso que Jabes está orando, porque oração é um sinal, é uma declaração de dependência. Quem não depende, não tem fé. Quem não depende de Deus, vai andar por suas próprias forças. O fracasso humano sempre será certo, a não ser que Deus intervenha. Que a gente possa depender de Deus. A mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor está estendida nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Em último lugar, para a gente ter um tempo de oração. Me preserve do mal, para que não me sobrevenha a aflição. Parece estranho alguém que está pedindo bênção, falar, agora me livra do mal. Se está cheio de bênção, é sinal que não tem mal. Mas é de fato uma oração muito inteligente de Jabes. Com bênçãos, nós estamos em perigo. Quando nós estamos mais em Deus, mais em perigo nós estamos para Satanás. Porque o diabo, ele não vai procurar aquele que está tranquilinho com ele, está de boa, vai seguindo. O diabo vai agir naquele que está querendo mais de Deus. Vai tentar impedir aquele que está andando mais com Deus. Com mais presença de Deus, com a mão de Deus, com a bênção de Deus, mais ataques e mais dardos inflamados de Satanás virão. A batalha vai aumentar. Ah, agora eu estou cheio de Deus, então não tenho luta. Deixa eu te dizer que não é assim. Quanto mais você está em Deus, mais a batalha aumenta. E aí Jabes está dizendo, é por isso que eu vou orar. Senhor, pode me abençoar. Senhor, alarga a minha fronteira. Senhor, vai comigo a tua mão. Mas, Senhor, me preserva do mal. Me guarda do mal. Precisamos orar para que Deus nos proteja do mal. Irmãos, a igreja precisa abrir os olhos espirituais. A igreja precisa enxergar a batalha espiritual que ocorre. A igreja precisa entender que muitas ações que estão acontecendo dentro de casa não são coisas comuns. Não é só um problema no casamento, não é só um filho rebelde, não é só uma luta emocional. Há muitas batalhas que são espirituais e nós precisamos discernir coisas espirituais espiritualmente. Que Deus abra os nossos olhos espirituais nessa noite para nós lutarmos contra o mal e para Ele nos preservar disso. Muitos depois da batalha ficam cansados. Nós precisamos ser preservados. Que Deus nos ajude. Quando as armas são humanas, a derrota virá. Mas as nossas armas, como diz Paulo, são espirituais. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas.